E a nossa conversa com o João Ricardo Toninho hoje é sobre o país que passou 2020 para 2021, infelizmente, carregando os mesmos problemas e na esperança que esse ano novo seja melhor. 14 milhões de desempregados, inflação, preocupação, o rendimento com o mercado, fim da ajuda emergencial. Mas os brasileiros têm como agir para ter no 2020 melhor? Quais são as ações que nós poderíamos ter para, pelo menos financeiramente, as coisas não serem tão difíceis assim? Toninho.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Feliz 2021 a todos. Essa nossa discussão de hoje é muito importante. Nós iniciamos o ano com um cenário um pouco mais diferente, digamos assim, em relação a 2020, 2019. É um ano desafiador, mas provavelmente terá muitas oportunidades. Um dos primeiros fatores que nós precisamos lembrar sempre, né? Todo ano, né? Toda vez que a gente faz um planejamento, é sempre importante colocar alguns pontos. O primeiro, Gilson, que eu acredito que seja interessante, eu acho que seja a matriz de tudo isso, são os objetivos e metas. Precisamos presenciar algumas metas que sejam realizáveis, né? Metas concretas. Na sequência, Gilson, nós precisamos criar um sistema, pelo menos uma planilha ou até um bloco de anotações físico para trazer as informações referentes ao nosso gasto ao longo do ano. Precisamos conhecer aí o que são gastos recorrentes e o que são gastos não recorrentes. Os gastos não recorrentes, muitas vezes, são os que nós podemos cortar e fazer uma gestão melhor das nossas finanças, né? Então, por isso que é importante conhecer. E também deixar anotado o volume de dívidas que nós carregamos de 2020 para 2021. Um ponto importante, muitas vezes as pessoas têm dívida no cartão de crédito, têm dívida no cheque especial, né? Muitas vezes com vários bancos, e não conseguem, de certa forma, pagar isso ao longo do ano. Eu sempre digo que é sempre importante condensar essas dívidas, reduzir a parcela e alongar o prazo. Então, nessa situação, né, caso tenha cheque especial e cartão de crédito, é interessante procurar uma agência, uma instituição financeira, e tentar buscar um crédito a longo prazo e uma parcela que caiba no orçamento e amortizar ela ao longo do ano. E também fugir, né, de atividades que venham a colocar a sua renda, comprometer muito mais do que você pode gastar de fato, né? Então, são algumas dicas que todos nós conhecemos, mas sempre é bom relembrar, dado que nós estamos iniciando 2021.
Toninho, aí tem uma questão que eu acho importante, que é o hábito dos brasileiros de não poupar. A gente sabe que o brasileiro tem uma dificuldade enorme de poupar, de controlar um pouco seus recursos, seu dinheiro. Esse momento que a gente está atravessando, que é um momento de crise, ele também é uma aula para as pessoas. A gente tem muitos dispositivos, muitos programas na internet, nos aplicativos, que ajudam também as pessoas a pensarem nas suas contas.
Né? Sim, exatamente. Esse é um ponto importante, Gilson. É necessário que as pessoas tenham, em média, 6 salários da família toda, da renda familiar, guardada em um ativo de alta liquidez, né? Muitas pessoas acabam não tendo isso, se colocam em situações de risco, né? Às vezes um problema de saúde, ou quebra o carro, ou surge uma parcela que você não estava lembrando. Nessas situações você acaba comprometendo, utilizando cheque especial, né? No sentido de poupança e de investimento, eu acredito que um ponto seja importante. Se você estiver entrando no mercado financeiro agora, a minha recomendação sempre é não tente ganhar o que você acabou perdendo ao longo dos tempos de uma forma muito rápida, entrar em ativos de elevado risco, justamente porque para cada ativo existe uma estratégia. Então, é importante gradativamente o investimento acontecer no seu orçamento, mas também que haja um crescimento em níveis de conhecimento do mercado financeiro em si. Eu vejo muitos profissionais, muitas famílias, colocando dinheiro na bolsa, em ações, muitas vezes sem conhecer a empresa, sem conhecer o histórico, né? E coloca em risco a renda. Conheço muitas pessoas que se frustraram na crise de 2014, 2015, acabaram perdendo dinheiro, de fato, com o investimento, e nunca mais voltaram a investir. Eu acho que isso é um prejuízo ao longo da história da pessoa em si, justamente porque esses acontecimentos, eles servem para mudar o perfil e melhorar o estilo de investimento, não retirar a pessoa do mercado financeiro justamente por não ter conhecimento das ferramentas, né? Então, acho que um passo importante é evoluir o investimento com o conhecimento dos ativos que estão disponíveis no mercado.
Toninho, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo programa.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Um excelente 2021 a todos. Grande abraço.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Toninho, Economia em Foco, @cbnmaringá.com.br.